Olá, eu sou Rogério Borges, engenheiro civil e sanitarista, o seu professor desse curso de introdução ao saneamento básico. Nós vamos para a nossa quarta aula falar um pouco do cenário do saneamento no âmbito internacional e nacional. Primeiro vamos fazer uma rápida revisão da aula anterior, onde vimos os produtos do saneamento básico naquilo que se refere à água e esgoto, com ilustração mostrando o ciclo desse produto, onde você faz todo o tratamento, processo de tratamento de água para transformá-la em água potável, distribuir para o mercado consumidor, seja lá se for residencial, comercial, industrial, hospitalar, enfim. E este mercado devolve essa água servida em forma de esgoto, que merece de novo um tratamento para poder ser lançado no meio ambiente, que é a fonte onde você vai captar de novo e tratar e distribuir água potável. Assim você fecha um ciclo e dá para ver bem o produto, as fontes, os usos desse ciclo, as relações de saúde do produto com o mercado consumidor, a relação de sustentabilidade do produto com a fonte. Faz um ciclo de captação e tratamento do saneamento básico com uma demonstração clara de servir com qualidade ao mercado consumidor, como qualquer outro tipo de produto, ter eficiência na linha de produção para otimizar toda a linha de produção, reduzir custos, enfim. E tratar, neste caso, o saneamento, a fonte, com atenção para a característica multiuso da água, já que não é um fornecedor exclusivo do saneamento básico, como vimos isso nas aulas anteriores, ok? Bom, vamos nessa aula tratar do cenário do saneamento, tanto do internacional como nacional, e passar aqui rapidamente por algumas curiosidades. A quantidade de água no planeta, ela tem uma distribuição bem interessante. A grande maioria, quase que sua totalidade, 97% da água do planeta, ela se concentra nos oceanos. Água salgada, tá? Do que resta, 3%, maioria de novo, 2% está concentrada em geleiras. Ou seja, apenas 1% da água do planeta doce está na forma de rios, lagos e em subsolo, uma forma mais fácil de ser acessada, né? Aqui também para ilustrar, deste 1%, onde estão os rios? Aqui os grandes rios, os rios mais conhecidos, tanto em termos de volume quanto em termos de extensão, o Rio Nilo, o Rio Amazonas, enfim, estão distribuídos ao redor do planeta com esta configuração, com essa ilustração. Tá? É uma das formas da água doce dentro daquele 1%. Aqui os lagos, diversos lagos, grandes lagos. Aqui nós estamos falando de grandes lagos, lagos com volumes aí superiores a 100 bilhões de metros cúbicos. Então são realmente grandes lagos. E com a curiosidade, alguns desses lagos eles recebem até o título de mar pela salinidade da água. Exemplo do Mar Negro, o Mar Morto. O Mar Morto tem uma salinidade da água superior à água dos oceanos. E temos também as águas subterrâneas, as águas dos aquíferos. São águas provenientes das chuvas que escorrem pela superfície do solo, infiltram no solo e ficam acumuladas em formações rochosas porosas. Então tem alguns aquíferos ao redor do mundo, o maior deles é o Alter do Chão, localizado na América do Sul, na selva amazônica. Tá? Quando você sobrepõe essas três fontes, né, esses três mananciais de água doce, rios, lagos e aquíferos, né, do subsolo, enfim, aqui é efeito ilustrativo, você vê a distribuição da água doce, que representa 1% da água do planeta. E uma curiosidade é quando você cruza essas fontes com os usos. Essas manchas vermelhas representam a maioria da concentração de população no planeta. Então fica visível, você vê o que falamos historicamente da formação das cidades perto dos mananciais, e ao mesmo tempo a gente vê uma outra curiosidade, que a questão do saneamento também enfrenta um problema de logística. Você percebe que tem posições geográficas com quantidade de água onde não tem concentração de população. Exemplo do deserto do Saara, que tem um aquífero subterrâneo, a própria selva amazônica, que também tem um aquífero, o Alter do Chão, que é o maior do planeta, enfim, alguns lagos também localizados nos extremos, regiões muito frias, ou seja, todas essas regiões sem densidade populacional, por conta de não ser o mais adequado das populações se concentrarem. Então tem um problema de logística, que é captar água aonde ela existe para levar para regiões onde as populações estão concentradas, ok? E vamos para aqui alguns cenários do saneamento ao redor do mundo. No âmbito internacional, nós temos aí um levantamento da Organização Mundial de Saúde, que tem uma classificação e uma pesquisa revela uma distribuição percentual de acessibilidade da população a serviços básicos de saneamento, colocando aí destacado nesse bloco em vermelho a média mundial. A média mundial tem em torno de 68% da população, de alguma forma, tem acesso a algum serviço de saneamento básico, tá? E 8% tem um acesso muito limitado, ou seja, você tem 76%, ou seja, é por diferença 24%, que não tem acesso a serviço de saneamento básico, a média mundial. Em alguns lugares muito acima da média, em outros lugares muito abaixo da média. Isso é bom? Enfim, estar acima da média é o ideal? Bom, vamos olhar os números no Brasil, no âmbito nacional. No âmbito nacional, uma pesquisa do IBGE, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, revelou que 99% dos municípios brasileiros são atendidos com algum tipo de serviço de rede de distribuição de água, ok? 94% também são atendidos com algum tipo de manejo de drenagem de águas pluviais. E 55%, apenas 55% dos municípios brasileiros têm algum tipo de sistema de rede de esgoto. Você já vê aí uma disparidade, uma grande diferença em um grande atendimento dos serviços de redes de água e um atendimento mais reduzido, significativamente menor, do atendimento de serviços de rede de esgoto, ok? Vamos olhar um pouquinho cada um desses números. Naquilo que se refere à drenagem, temos essas três mapas, três ilustrações. O primeiro mapa que se refere a essas manchas escuras aí, marrons, elas expõem municípios ao redor do Brasil que têm problemas de erosão em áreas urbanas, ok? A maioria dessas ocorrências são por contas de ocupação irregular, intensa ou ocupação desordenada no município, que provocam erosões. A ilustração do meio já reflete problemas de assoreamento de cursos d'água, assoreamento de redes de drenagem. Ou seja, por conta da erosão, que a principal causa é ocupação irregular, desordenada, esse material carreado vai para o fundo das calhas de drenagem, sejam elas naturais ou sistemas de drenagem urbano, e acabam assoreando essas calhas, reduzindo a seção dessas calhas. O que é que acontece? Com as chuvas intensas, as calhas não têm capacidade de conduzir toda aquela quantidade de água, provoca alagamentos, certo? Ou seja, temos aí, claro, uma relação entre a disciplina do uso e ocupação do solo, saneamento ambiental, com problemas de inundação, problemas de manutenção e problemas de subdimensionamento de sistemas, provocando alagamentos, problemas de drenagem urbana, saneamento básico, tá? E aonde tem inundação, certamente tem maior probabilidade de ocorrência de doenças, aquela relação de saneamento com doenças. E isso tudo com questões vinculadas à ocupação do solo, né? Ocupação, às vezes, até em áreas não adequadas, áreas inundáveis, ok? Vamos ver agora alguns dados sobre abastecimento de água. Na tela anterior, nós vimos que 99% dos municípios brasileiros são atendidos com algum sistema de rede de abastecimento. Ok, positivo. Mas do pouco que sobra, dos 33 municípios apenas, quer dizer, 0,6% dos municípios não são atendidos com rede de abastecimento de água. Esses municípios se abastecem de formas alternativas, ou um poço próprio, ou através de chafariz, carro-pipa, enfim, se abastecem, mas de maneira alternativa e até, às vezes, que põe em risco a qualidade dessa água com que eles se abastecem. Mas, enfim, a curiosidade aqui é ver o seguinte, que apesar de Por exemplo, a região norte tem apenas pouco menos de 2% de municípios sem rede de abastecimento de água. Daquela parcela grande de 98% que tem rede de abastecimento de água, apenas 45% da população dos domicílios tem ligação. Tem ligação, ou seja, não significa dizer que, apesar de existir rede de abastecimento de água no município, a população não está totalmente ligada ao sistema. Ou seja, existe uma quantidade de pessoas que, apesar de ter o sistema de abastecimento de água a serviço daquela região, ela não está ligada no sistema, não se beneficia do uso dessa água. A região sudeste, por exemplo, 100% tem, dos municípios tem algum tipo de rede de abastecimento de água. Entretanto, apenas 87% da população tem domicílios ligados a esse sistema de água, de rede de abastecimento de água. Ou seja, uma parte pequena, mas existe, não tem acesso à água. Tá? E outra curiosidade é o seguinte, dos municípios no território nacional, 23% desses municípios têm ocorrências de causas de racionamento, né? Por causa de racionamento tem ocorrências de serviço de baixa qualidade por conta de problemas de racionamento. E a grande maioria dos problemas de racionamento estão ligados à parte de tanto secas climatológicas da região, como serviços que têm sua infraestrutura de mananciais insuficientes. Ou seja, foram feitas obras de saneamento, obras para atender aquela condição. Ao longo do tempo, as regiões, as cidades cresceram, aumentou a quantidade de pessoas e a infraestrutura não cresceu na mesma velocidade. Ficou com uma capacidade muito reduzida de atender. Tá? E por conta disso, e por conta de situações de clima, algumas cidades começam a ter que fazer racionamento de água, não atende a população na quantidade necessária. São Paulo é um exemplo recente disso, que viveu aí um período de seca e teve que fazer racionamento numa metrópole, ou seja, não é confortável, não é uma coisa ideal. Muita gente fica sem acesso à água em situações como essa. Vamos ver agora os números referentes a esgoto, tá? Esgoto, de uma maneira geral, você tem 55% de atendimento dos municípios com atendimento à rede coletora de esgoto. Esse mapa apresenta aí em dois tons, né, um amarelo mais claro, outro mais escuro, os municípios que têm o mais claro que não tem sistemas de rede coletora de esgoto. Mais uma vez, a região norte é onde tem a maior quantidade de municípios que não tem atendimento de rede coletora de esgoto. Este é um número. Um outro número para se olhar naquilo que pese o sistema de esgoto é o seguinte: vamos analisar o caso do Sudoeste. Apesar da região Sudoeste, naquilo que se refere à rede de coleta de esgoto, você ter apenas 5% dos municípios sem acesso a sistema de coleta de esgoto, ou seja, você tem aí 95% de cobertura de rede de esgoto nos municípios do Sudoeste, apenas 48% desses sistemas têm tratamento de esgoto. Ou seja, mais de 50% desses sistemas da região Sudeste despejam esgotos no meio ambiente sem o devido tratamento. Quer dizer, é aquela outra perna do ciclo do saneamento. Quando você pega a água servida, pega o esgoto e vai lançar de novo no meio ambiente, que é a fonte onde você vai retirar a água para voltar a tratar e distribuir água potável. Dá para perceber que tudo isso é conectado. Então, esses números revelam situações internacional, no mundo afora, e situações no Brasil, que há uma carência de serviços de saneamento básico naquilo que se refere a sistemas de água, sistema de esgoto e sistema de drenagem também, por conta dos problemas levantados dessas pesquisas, ok? Quando você vai analisar a qualidade do serviço do sistema de esgoto, você percebe o seguinte: 48% do esgoto é lançado sem tratamento. É lançado, tem coleta, mas é lançado de volta no meio ambiente sem tratamento. E a maioria desse esgoto que é lançado, ele é lançado em rios. 73% desse esgoto é lançado em rios, que é a parcela de água mais facilmente acessível para que você retire água para se abastecer. Então você vê as condições de saúde que são extremamente vinculadas às condições de saneamento básico, tá? Se você analisar esses números pensando sempre no ciclo do saneamento básico, naqueles dois produtos, água e esgoto, você vê quanto vínculo tem entre eles, e que dá para extrair muita informação, a respeito desse cenário, tanto internacional quanto que tem uma média 68%, ou seja, isso não quer dizer que países que têm sistemas acima de 68% sejam casos de excelência, lógico. Está acima de uma média, mas nem por isso estão perto do ideal. Bom, eu sugiro que vocês continuem acessando toda a literatura. Agora eu trago mais duas que é fonte dessas pesquisas que a gente colocou nessa aula, tanto Pesquisa Nacional de Saneamento Básico no IBGE, quanto também acessem o Ministério das Cidades. Tem bastante informação lá para ser extraída em termos de todos esses números para entender o cenário do saneamento no âmbito nacional, ok? Vamos praticar um pouco. Assinale a alternativa correta. A maior parte da água do planeta encontra-se facilmente acessível para consumo. Letra B, o percentual médio da população mundial com acesso a algum tipo de serviço de saneamento básico supera a média nacional. E letra C, a cobertura de atendimento de serviço de esgotamento sanitário no Brasil é inferior à cobertura de atendimento dos serviços de água potável. Ok? Quem marcou a letra C é a informação correta, tá? Vamos ver outro exercício de fixação. Assinale a alternativa correta. A falta de disciplina e uso e ocupação do solo traz consequências negativas para o sistema de drenagem urbana. Letra B. A eficiência de um sistema de esgotamento sanitário deve contemplar o maior percentual de cobertura de rede coletora, junto com a maior quantidade de ligações ativas nesse sistema de rede e ainda o maior percentual de lançamento de esgoto tratado. E se ambas as alternativas estão corretas. Mais uma vez, essa é a afirmativa correta. Ambas as alternativas estão corretas, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Estudem, continuem estudando, acessando a literatura e até a próxima aula. Tchau, tchau.